Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova e segue para a Câmara marco legal para a exploração de energia gerada em alto mar.
Senador sugere criação de CPI para investigar suposta omissão do governo sobre proteção aos povos indígenas e ao meio ambiente.
Volta para análise do Senado o projeto que determina novas regras para concursos públicos.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Infraestrutura aprovou hoje um marco regulatório para a chamada energia offshore.
O projeto de lei, que deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, define regras para a exploração de energia eólica, solar e das marés em alto mar. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, explicou que seu projeto de lei tem o objetivo de aproveitar o potencial energético offshore, ou seja, do litoral, e de espelhos d'água pelo país. Ao ressaltar que áreas de preservação ambiental, como abrolhos, ficam de fora das autorizações, Jean Paul Prates reforçou que o potencial econômico é muito grande.
Esse projeto não se resume à energia eólica no mar. Ele trata da titularidade do mar territorial, plataforma continental, zona econômica exclusiva e outros corpos de água internos, inclusive lagoas, lagos, espelhos d'água, para uso de geração de energia. Eu costumo dizer que esse projeto está pronto para qualquer coisa que ainda seja inventada usando a força do mar, as ondas, o vento no mar, etc. e tal.
O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, se mostrou otimista com o marco regulatório.
Porque os projetos já estão aí, já estão na ponta da caneta. E se a gente precisa ter uma legislação que traga segurança jurídica ao investidor que vai trazer e fazer disso o novo Eldorado, como foi o petróleo no passado.
A Comissão de Infraestrutura também aprovou em decisão final e por unanimidade o projeto de lei que limita o repasse para o consumidor de perdas por roubo de energia elétrica. De autoria do senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, o projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. Segundo o autor, a proposta ainda não livrará o consumidor da cobrança de parte das despesas não técnicas, mas é um começo.
Originalmente, o projeto previa que o órgão ficaria impedido de incluir nas tarifas a cobertura, ainda que parcial, das perdas não técnicas de energia elétrica. Mas o relator Jorginho Melo propôs uma emenda que estabelece um limite para as perdas, a partir do qual a prestadora do serviço arca com parte dos prejuízos.
A comissão que vai acompanhar a situação da travessia de ferry boat em São Luís, no Maranhão, teve a instalação suspensa.
Os senadores voltarão a se reunir na próxima terça-feira. A repórter Yara Farias Borges explica os detalhes.
Questionando a falta de representatividade da comissão, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, pediu a suspensão da reunião que faria a instalação e eleição do presidente, bem como a escolha do relator do grupo de senadores que vai acompanhar a crise no sistema de travessia por ferry boat ou balsas no Maranhão. Elisiane defendeu que o colegiado seja instalado em reunião presencial e depois que os partidos indicarem os integrantes do colegiado.
Uma comissão de 3, 2 é maioria. Vamos deixar isso aqui para a semana que vem, aguardar as indicações da proporcionalidade dos blocos e aí, a partir disso indicado, a gente então inicia um debate da eleição da presidência.
Para o senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, que pediu a criação da comissão externa, os questionamentos servem apenas para protelar a instalação do colegiado. Ao citar acidentes e ameaça de greve, Roberto Rocha defendeu investigar a crise do transporte por ferry boat.
O problema está a olhos nus. As pessoas não têm um ferry boat, não têm um transporte, mas... Não querer que isso funcione é querer que o problema continue. Eu não quero que o problema continue. Eu quero a solução do problema.
A reunião foi remarcada para a próxima terça-feira, 23 de agosto.
Após a apresentação do relatório da comissão que investigou a violência da região norte, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sugeriu a criação de uma CPI.
A ideia é investigar suposta omissão do governo federal na proteção dos povos indígenas e do meio ambiente. Confira na reportagem de Rodrigo Rezende.
Com a votação do relatório final pela comissão que investigou causas da violência na região norte, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sugeriu a criação de uma CPI. Para ele, o meio ambiente e a proteção aos povos indígenas não são prioridades do atual governo.
Os Yanomamis estão sendo atacados, os Guaranis Kaiowás estão sendo dizimados, são crianças, mulheres, idosos, funcionários de IBAMA e CNBio. Eu acho que essa comissão parlamentar de inquérito ia prestar um serviço ao meio ambiente, à população mundial, porque o mundo está observando o ataque que infelizmente tem sido perpetrado com a digital do Estado brasileiro, do chefe do executivo, naquele direito humano essencial, naquele direito constitucional, que é a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator da comissão, não acatou a sugestão da CPI no relatório final, mas afirmou que as conclusões do colegiado podem servir de base para um pedido de investigação a ser elaborado por qualquer senador.
Agora, todo senador aqui é uma instituição a ser respeitada. Se ele quiser encabeçar uma solicitação de abertura de uma CPI diante até do resultado que foi lido no relatório, é uma prerrogativa que eu a respeito e que vai tramitar na casa, e se tiver as 27 assinaturas, com o fato determinado, deverá ser aplicada pelo presidente da mesa, no caso, o presidente Pacheco.
O presidente da comissão, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, já começou a coletar assinaturas para a criação da CPI.
Entrou em vigor a lei que flexibiliza as regras trabalhistas para períodos de calamidade pública.
Entre elas, a redução da jornada de trabalho, suspensão temporária de contrato e antecipação de férias. Repórter Marcela Cunha.
Entre as novas regras estão a antecipação de feriados, de férias individuais ou coletivas, a redução proporcional da jornada de trabalho e do salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho, mediante acordo entre empregador e empregado. As medidas fazem parte do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, adotado durante a pandemia de Covid-19, que agora passam a ser permanentes. Para o relator da proposta, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, esses instrumentos vão ser especialmente úteis para casos de desastres naturais, como o deslizamento de Petrópolis.
Que aquelas empresas que fecharam a porta com lama até o teto pudessem suspender o contrato de trabalho, pudessem negociar pelo tempo que ficaram fechadas.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou a possibilidade de negociação individual entre o trabalhador e o patrão.
Além de ver seu teto e alguns familiares soterrados, ele ainda tem que sentar só com o patrão. Ou você aceita trabalhar tantas horas e reduzir o seu salário?
As regras valem para estado de calamidade decretado em âmbito nacional, estadual e municipal.
Os senadores devem analisar o novo texto da Câmara ao projeto de lei do Senado que define normas gerais para os concursos públicos.
A proposta original foi aprovada pelo Senado em 2003. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Conforme o novo texto dos deputados, a autorização para a abertura do concurso dependerá da avaliação do quadro de pessoal nos últimos 5 anos e estimativa das necessidades de aumento de efetivo nos próximos 5 anos. Além da previsão de impacto orçamentário financeiro no exercício previsto para o provimento e nos 2 anos seguintes. A proposição também possibilita que os concursos sejam realizados à distância, online ou em plataforma eletrônica com acesso individual seguro. Ao ler o voto do relator na Câmara, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, o deputado Thiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, afirmou que o texto traz mais segurança jurídica.
Para a modernização dos concursos públicos aqui no Brasil, trazendo mais segurança jurídica para os órgãos e servidores públicos que querem ter ali a seu dispor ferramentas mais modernas e inovadoras de avaliação e dos próprios candidatos, que passam a ter mais segurança jurídica em relação aos editais.
Agora os senadores deverão analisar se as mudanças feitas pela Câmara serão mantidas.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.